Olá, gente boa, tudo bem por aí? Estamos de volta para apresentar mais uma vez o programa O Homem e a Terra. 10 minutos de informação para toda a família rural. Este programa é um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e de toda a equipe desta emissora. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020, lua nova, fim de mês, dia de São Romão e de Santo Hilário. E no próximo domingo agora, dois municípios paranaenses fazem aniversário, Sengés e Francisco Alves, parabéns! E o programa Trator Solidário está beneficiando mais produtores. Em janeiro, em Araruna, foi o João Leonardo Zavadski, produtor de grãos e mandioca na comunidade Pinhalzinho, e agora o Marcos Roberto Greco, que cultiva mandioca e soja na comunidade Lavourinha. Com o novo equipamento, espera-se melhorar a eficiência e diminuir os custos com manutenção e contratação de serviços. E não foi só em Araruna, não. Em Mangueirinha, foram entregues já 6 tratores. O programa Trator Solidário financia tratores, colhedoras e pulverizadores pelo Pronaf, com valores diferenciados para agricultores familiares e taxas de juros reduzidas. É uma parceria entre a Secretaria Estadual da Agricultura, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, Fomento Paraná, bancos e cooperativas de crédito, além de fabricantes de implementos, equipamentos, tratores e máquinas agrícolas. O produtor tem um prazo de até 7 anos para pagar o financiamento. Além disso, a aquisição das máquinas está amparada na equivalência do preço da saca de milho. O produtor fica sabendo exatamente quanto ele vai pagar. E vamos ver como é que fica o tempo. Assunto para o Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Olá, Roberto. Como é que vai você? Tudo bem? Nós estamos aqui hoje, sexta-feira, já amanhecendo, com tempo bom, tempo firme. Praticamente todo o estado do Paraná, sol predominando. E vai permanecer assim ao longo de todo o dia. Não há previsão de chuva hoje, não é? O sol predomina na maior parte do estado. Uma nebulosidade um pouco mais presente aí próximo ao litoral, na região da Serra. Segue assim, sábado e domingo, com tempo firme, tempo bom. Nós vamos continuar com o sol predominando aí na maior parte do dia e sempre uma nebulosidade, principalmente pela manhã, mais presente entre os Campos Gerais e Curitiba. Mas praticamente não chove nesse final de semana em todo o estado do Paraná. Segunda, terça, quarta-feira segue nesse mesmo ritmo, sol predominando na maior parte do estado, não é? E a nebulosidade, como sempre, aí pela manhã é um pouco mais intensa entre os Campos Gerais, Curitiba e litoral. Nas outras áreas o sol predomina. Chance de chuva muito remota, se ocorrer os Campos Gerais e o litoral, mais nessa parte leste do estado. Na quinta, sexta e até o próximo final de semana segue nesse mesmo ritmo, com tempo firme, com tempo bom, não há previsão de chuva. Ou seja, nesses próximos 8 ou 10 dias, a chance de chuva no Paraná é muito pequena, Roberto. E se ocorrer, vão ser em pontos assim bem isolados, né? Bem isolados mesmo. É chuva que não resolve muito o problema para a agricultura. As temperaturas se mantêm mais amenas, caiu um pouquinho, o pessoal percebeu aí que hoje, durante a madrugada, amanhecer, fez um pouquinho de frio ontem também, e elas não sobem muito ao longo da próxima semana. Final de semana, ao longo da próxima semana, permanece com temperaturas amenas aí, digamos assim, sem se elevarem muito, tá certo? Era isso que nós tínhamos aqui, previsão aí para essa semana, praticamente com pouca chuva nos próximos 8 ou 10 dias. Um grande abraço a você, Roberto, e um bom final de semana a todos.
Essa foi a previsão do Luiz Renato Lazinski. Muitas propriedades onde a criação de gado de leite é a principal atividade, o esterco dos animais é descartado diretamente no solo. Mas esse resíduo pode ser aproveitado, já que é rico em nitrogênio e fósforo, nutrientes que podem ser usados para adubar a área de lavoura. Pensando nisso, uma pesquisadora do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, a Graziela Barbosa, desenvolveu uma técnica para calcular a quantidade de nitrogênio e fósforo dos dejetos líquidos de bovinos. Isso para que o produtor possa aproveitar esse material como fertilizante orgânico. O trabalho ainda tem a colaboração do pesquisador Mário Miyazawa, do Instituto, e do Danilo Bernardino Ruiz, da Universidade Estadual de Londrina. O cálculo do teor de nitrogênio e fósforo nos dejetos é feito com a ajuda de um densímetro. É um instrumento de laboratório parecido com aquele que se vê nas bombas dos postos de combustível e que pode ser encontrado com facilidade no comércio. A partir da medida obtida no densímetro, o produtor consulta uma tabela para saber quanto há de nitrogênio e fósforo nos dejetos da sua propriedade. Além de dar uma destinação adequada aos dejetos que gera na propriedade, o produtor também diminui a quantidade desses nutrientes na adubação química e, com isso, reduz o custo de produção da lavoura. No Paraná, existem cerca de 170 mil propriedades onde o esterco líquido de bovinos pode ser aproveitado na adubação de lavouras e, dessa forma, reduzir o risco de poluição do solo e dos rios. Tá aí uma boa notícia para quem lida com gado de leite. E se você tem interesse em conhecer mais sobre o assunto, consulte um técnico do Instituto Iapar Emater. Em novembro do ano passado, foi realizada uma operação coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fiscalizou centenas de propriedades no Paraná. O objetivo foi combater o uso de defensivos agrícolas ilegais. A ação ficou concentrada nas regiões oeste e sudoeste do estado. Foram apreendidas mais de 6 toneladas de agroquímicos ilegais. 9 pessoas foram presas e o valor das multas chegou a R$1 milhão. Essa operação revelou que tem muita gente usando produtos piratas, contrabandeados ou sem registro no Brasil. Para fazer uma pequena economia, estão arriscando a saúde e até o futuro da sua propriedade. E tem outro problema: na maioria das vezes, esses produtos não funcionam e o produtor não tem para quem reclamar. E é bom saber uma coisa: o produtor que adquire esses produtos está cometendo um crime, podendo ser enquadrado no crime de contrabando e na Lei de Crimes Ambientais. Quem comete esses crimes está sujeito a penas de prisão de 2 a 4 anos, além de multas que podem chegar a R$2 milhões. Então, melhor não arriscar e comprar os produtos de vendedores com registro na ADAPAR. É uma segurança para você, produtor. Vamos ver como é que ficaram os preços de alguns hortifruti granjeiros nas principais ceasas do estado. Começando por Curitiba, preços do dia 20. Abobrinha verde, caixa de 20 quilos, R$ 20. Alface crespa, caixa com 7 quilos, R$ 13. Couve brócolis, R$ 18 a dúzia. E couve-flor média, R$ 25 a dúzia. Londrina, preços praticados ontem, dia 27. Abacate margarida, caixa com 22 quilos, R$ 45. Banana nanica, caixa com 20 quilos, R$ 40. Laranja pera, caixa com 22 quilos, R$ 32. Uva Niágara rosada, caixa de 7 quilos, R$ 35. Maringá, preços também de ontem, dia 27. Mandioca com casca, caixa com 25 quilos, R$ 30. Berinjela, caixa com 12 quilos, R$ 20. Tomate saladete, caixa com 22 quilos, R$ 85. E vagem, caixa com 12 quilos, R$ 45. Bem, minha gente, deixo um forte abraço a todos vocês, o desejo de um bom fim de semana e na segunda-feira estaremos de volta com mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!